Que deu alguma pergunta hoje?
Eu tenho, mas é mais uma curiosidade.
Então, pergunte.
A gente recentemente viajou para conhecer o Centro Espírita do Chico Xavier. A gente fez uma
É,
viagem lá, que é na casa
isso,
dele e tal.
né? Muito bom.
E aí lá me lembrou uma profecia que falam que é dele, né? Mas ele mesmo eu nunca ouvi que tenha falado. Que eles chamam de data limite.
2019.
Que ele cita de 2019, inclusive ele cita os extraterrestres. E aí me lembrou que você fala também, né, dos extraterrestres, que está muito próximo, e a gente está há 2 anos disso acontecer. Você vê alguma relação com essa profecia dela ter
Sim.
de alguma forma ser verídica, se realmente ele.
Isso foi ele mesmo que falou que a gente. Eu tenho a mesma dúvida que você.
É,
Eu não
porque
vi ele
falam que
falando
é
isso.
ele, né? Mas exato,
Eles falam
exatamente.
da guerra também, né?
Fala que vai ter a guerra, que se não tiver a
Falam que
guerra,
vai
os
ter
exércitos
a guerra.
aparecem. Se tiver a guerra, eles não aparecem.
E Exu, Xi, porque nós de não sabe de tudo, né? Então é informado. É informado que pode ser de um jeito ou pode ser de outro. Mas macaco velho não mete a mão em cumbuca, não afirma nada. Você me pergunta se essa profecia é verdadeira. Até onde eu sei. É o que você fala, é o limite. Porque do jeito que as coisas estão sendo apechadas, pode ser que seja antes.
Caramba!
Ah, já que dá tempo de viajar primeiro.
Pode
Você
ser que
já antes
seja
do quê?
Caramba, antes de
Com
2019.
certeza.
Nossa, então realmente é urgente
A
urgentíssimo.
Cris Silveira está entusiasmada. Está me pondo fogo.
Besteiras que eu leio?
É o
Durante
ritmo que vem
março, que
feito.
diz que é uma época boa.
Nossa! Porque mesmo ouvindo essas coisas, não
Vamos ver.
sei, talvez por eu não estar constatando de uma forma tão clara que essa coisa está correndo, você espera que daqui 20, 30 anos e as coisas comecem a acontecer para você meio que se acostumando, banho-maria,
É,
né? Quando você
o banho-maria
ouve
veio. Só que agora acelerou tudo, que eu estava falando agora. Agora acelerou de uma maneira.
Eu pensei
Você não,
para mim
você
que
não leu alguma coisa que juntaram todas as religiões, o Papa, inclusive, e todos
Ah, eu
os
li.
que eles deram uma.
Foi.
Fizeram, como é que chama? Uma declaração?
Eu
vi isso.
estou querendo aproximar que os seres humanos
Mas
se
não foi agora,
aproximem.
não, faz um
Agora,
tempo, né?
não,
Agora,
não,
não. Criança,
não,
você
mais ou menos
pode
isso aí.
assistir? Eu não vi isso, eu não vi.
Nossa, eu não vi isso.
É.
Também não. Eles querem que os seres humanos se amem, que não haja diferenças.
Xabi,
já estão preparando.
Entendi.
Entendeu? A cama. É isso.
Entendi. O moço acabou de falar, então é urgente, urgentíssimo. É urgente, urgentíssimo o quê?
Aquilo que você falou da última vez. Se a gente se preparar para receber isso.
Não é só isso. Se vocês se prepararem para recebê-los, é fácil. Só que vocês são, vamos dizer assim, a moca que pousou no cocô do cavalo do bandido.
Sure.
É algo bem pequenininho. E a grande maioria que, além de não se preparar, está perdendo toda a sustentação para continuar vivo. Este é um urgente, urgentíssimo. É se ajudar as pessoas na sustentação da vida, em assar graxa na vida, em ter alguma razão para viver. Porque se vocês ainda não entenderam o que vem sendo minado cada lugar, em cada lugar, com o seu calcanhado aquilo, com o seu tema específico, de aquilo que sempre serviu como base para as pessoas viver, dominando. É segurança, é regime político, é de poder de compra, enfim, tudo que sustentava uma sociedade está sendo minado. Então é urgente, urgentíssimo se falar com as pessoas, se ajudar as pessoas, no sentido de elas encontrarem razão para viver. É o que a Fia falou, muita gente tem procurado ela para poder pedir ajuda, justamente porque não consegue mais encontrar ajuda aonde estava acostumada a ir buscar. Onde estava acostumada a ir buscar sustentação para a vida. Isso está tudo sendo minado, tudo sendo, sabe, aquelas colunas sob a qual a uma sociedade se sustentava, está ruindo. E é isso que está levando as pessoas, é isso que nós vem falando há muito tempo, vai ser atacado no individual, naquilo que cada um mais pesa, naquilo que cada um usa como sustentáculo para a vida. E isso vai ser cada vez mais atacado. O que hoje em dia está acontecendo e vai continuar a acontecer é zelar essa instabilidade. Sabe? Porque isso é fundamental. A primeira coisa que você faz quando uma pessoa está, como se fala, como é que é o nome que se dá? Itélica. Quando uma pessoa está itélica, você precisa trazer ela para o seu eixo de novo. E esse é o problema, as pessoas estão ficando itélica hoje, porque não tem mais isso para voltar. Aquilo que sempre, vamos dizer assim, foi o que sustentou a razão deles existirem, está ruindo debaixo dos pés. Então é preciso ajudar as pessoas a encontrarem um novo ponto de apoio nessa vida. E o ponto de apoio é isso que você falou. É o amor entre todos. Porque enquanto você não, como se fala, não construir uma nova forma de viver, a sua antiga forma de viver, que hoje não se sustenta mais, vai lhe deixar cada vez mais itélica com a vida, cada vez mais apavorada com a vida. Essa é a palavra. As pessoas estão apavoradas. De, eu não sei se vocês lembram, mas no Alá não sei o que, na festa do fim do ano, eu disse, se antigamente era uma notícia por semana, ia virar uma por dia, para chegar a duas, três no mesmo dia. De duas, três o quê? Bombas. Bomba minando o quê? Essa estrutura na qual o ser humano se segurava para continuar vivo.
Os corrimões. Né?
Exatamente. Então, é urgente, urgentíssimo, sim, ajudar as pessoas nessa questão de ter aonde se segurar, de ter alguma coisa para se apoiar. Porque se não tiver o que, aonde se apoiar, vai ruir. E a única coisa hoje que todos têm à sua disposição para se segurar é esse amor entre todos. Esse amor entre todos que não tem nada a ver com sorriso, que não tem nada a ver com bonzinho, que não tem nada a ver com santidade. Mas com tem a ver o dar o direito, respeitar o direito de cada um, se ele está e fazer alguma coisa. Se você não respeita o outro mais, você não encontra como viver. Por quê? Porque hoje as diferenças entre os seres humanos, por causa deste ruir da base, as diferenças estão muito gritantes. Sabe, Gi, antigamente você tinha duas, três opiniões para vocês divergir. Hoje são milhares de opinião. Então, você acaba, sabe, aquilo que você acreditava, de repente acaba. Aquilo que você achava que podia se segurar, de repente você vê que não vale a pena se segurar. É este o ponto que nós precisamos ajudar as pessoas a encontrar este ponto de apoio. E este ponto de apoio é você passar a viver de tal forma que você respeite as diferenças entre aqueles que estão vivos. Respeite o direito do outro se ele está e fazer o que ele quiser. Respeite o direito do outro acreditar no que quiser. Respeite o direito do outro de ter as verdades que quiser ter. É a única forma de você conseguir um apoio para a sua vida. Porque enquanto você não tiver esse apoio, você vai estar perdido no mar de divergências e vai cada dia mais caindo.
Então, mas você fala assim, ó, respeita a pessoa. Sim, mas respeitar é não se meter, deixar que ela vai
agir. Isso!
Mas o que você está ajudando?
Respeitar!
Então,
não é ajudar o outro. Ajudar o outro a respeitar. Mas quando você respeita, não está ajudando o outro. Você está se ajudando. Esse respeito, esse amor pelo próximo, não é uma forma de caridade ao outro. É uma forma de você se proteger. É isso que eu estou querendo mostrar.
Então você não está ajudando o outro.
Não, exatamente, eu disse. Esse ponto você de apoio não é santidade, não é de caridade, não é isso. É você começar a aprender a conviver com essa divergência que existe sem você ser contrário, que o respeito acaba com a contrariedade, você ser contrário ao outro. Porque antigamente você lia contrária duas, três pessoas. Hoje, todos são seus inimigos. Porque todos têm, gritante, uma divergência de você. Então é ajuda a você. É você se ajudar para se manter em pé. Porque senão você cai. A cada minuto você vai encontrar maldade em alguém. A cada minuto você vai encontrar erro em alguém. A cada minuto você vai encontrar besteiras que os outros fazem. Mas veja, só quem sofre com tudo isso é você. Porque o outro acha que ele está certo.
Você tem que acreditar naquilo que você acredita e não dar ouvido para o que os outros falam.
Acreditar no que você acredita e deixar o outro ser do jeito que é, sem que você o critique, sem que você se oponha a ele. Eu vou dar um exemplo. Você está com uma buja roja. A buja roja, para você, se você está, você gosta. Hoje já tem gente que não gosta de buja roja. Aí usa a buja vermelha. Aí você hoje, levada pela humanidade, você vai criticar quem usa a blusa vermelha. Quem saiu perdendo foi você, porque ele está usando a cor que ele gosta. Você é que perde nessa vida. E aí você, hoje é por causa da blusa vermelha, agora é por causa da blusa vermelha, daqui a 10 minutos é por causa do não sei o quê, daqui a 15 minutos é não sei o quê, daqui a 20 minutos é não sei o quê, e você vai se atolando cada vez mais. Então você precisa fazer e ajudar os outros a dizer, olha, não adianta você discutir com a de blusa. Você só vai conseguir ser feliz, você só vai conseguir permanecer vivo se você usar a blusa que você quer e abrir mão de controlar a blusa que os outros usam.
Entendi. Eu vou dar um exemplo. A minha filha está procurando emprego.
Perfeito.
Ela é jovem, se formou, está procurando emprego. Eu falo, filha, tem que ter paciência, tem uma crise pela frente, você se formou recentemente e tal. Aí eu estou falando, como que eu vou ajudá-la?
Como você pode ajudá-la? Então, dizer para ela, só tem um jeito de você arrumar emprego. Qual é? Procurando.
Então,
acabou. Procura o seu emprego. Agora, tenha na mente o seguinte. Quem decide se você vai ganhar um emprego ou não é o moço. Então, não vá procurar emprego achando que você é melhor, que você vai ser engolida e pegue isso na mão dele. Ponto. Acabou.
Parte, ela já fez. Mandou currículo, faz ligações, enfim. Agora, não depende de você arrumar emprego. Faça a sua parte. Só que é difícil um jovem entender. Eles querem trabalhar, querem ter independência financeira. Sabe?
Acha que tem o controle nas mãos.
Então, como que eu faço para ajudar?
Você já ajudou. Você já ajudou.
Nós passamos por isso.
Então, mas
você tem que... Você primeiro tem que trabalhar em você. Trabalhar em você o quê?
Entender o que ela...
Não.
Entender,
não.
Aceitar não. O que ela está fazendo.
Trabalhar em você o quê? Não se chatear porque ela está nervosa.
Exatamente.
Querer que ela não fique nervosa.
Exatamente.
É, se ela está nervosa, você tem que dar a ela o direito de ficar nervosa. Porque senão só quem sofre é você.
Exatamente.
Você tem que falar, eu estou usando o seu exemplo.
Não, mas esse
você
exemplo
tem,
tá me incomodando.
Você tem que falar de querer que ela seja diferente do que ela é. Mesmo que você ache que o melhor para ela é ser o que ela não é, o que você quer que ela seja. Essa é a melhor ajuda que você pode dar a ela. Se você já falou, agora é, entre apa, o livre-arbítrio dela. Ficar nervosa ou não.
Então,
e aí não é problema se ela continua nervosa, porque se ela não se revolta contra o nervosismo dela, para ela está tudo bem. O problema está em você, não nela.
Eu sei.
Então você é que tem que falar de achar que você sabe o melhor para a Sofia.
Isso aí, é aí que está difícil.
Mas é isso que é o amor. O amor não é você dar um emprego para sua filha. O amor pela sua filha é você dar a orientação a ela que você der e aceitá-la, amá-la do jeito que ela é. Eu acho que o melhor para você seria não ficar nervosa, não ficar preocupada. Mas a que você está, louvado seja Deus. É esse ponto que eu estou falando, essas contrariedades do dia a dia, ou seja, tudo que você vê de, entre aspas, errado nos outros, que você precisa combater em você.
Entendi, perfeitamente.
Porque senão vai chegar um ponto que hoje a sua filha com problema, amanhã seu marido com problema, depois da manhã este, depois sua irmã, depois não sei quem, e você é que está perdida.
Exatamente. Exatamente.
Então você tem que parar e se preocupar também com você. Se preocupar com você, no sentido de você também entender que aquelas bases da vida acabaram, que a vida hoje é outra. A vida hoje é uma vida onde você tem de conviver com as pessoas, estando em paz com você e com elas do jeito que elas estão.
Então, só que essa mudança da gente tem que estar sendo drástica, você não tem uma preparação. Como está tudo sendo muito rápido, como você falou, nós não temos. Nós, a gente se preparou para isso.
Desculpa,
e agora muda da água para o vinho e a gente fica perdido.
Desculpa, você tem 7 mil anos de canachão se preparando.
Cara, eu me preparei, então você está fazendo.
Sim, mas não se... Exatamente, você não se preparou, mas esse você não é você. É 99,9% por lixo, eu acabei de falar. Vocês são um tiquinho de nada.
Então.
Imagina quantos precisam da ajuda, precisam do apoio. E o apoio que tem que ser dado às pessoas tem uma grande coisa para se fazer. Não esperar que elas aceitem o apoio. Não esperar que elas se mudem. Não sonhar que elas vão te mudar. Só isso. Essa forma de conviver que vai precisar ser desenvolvida pelos seres humanos para continuar a existência dela. Você começar a se sentar na sua vida, se sentar, fala direito, filha.
Centrando.
Isso, em você mesmo, para você conter em você esse diabinho que lhe faz ver tudo que não é igual ao que você quer, como errado. Quem disse que é errado a sua filha ficar nervosa porque não tem emprego?
Não, não é errado.
É errado para você, você quer que esteja diferente, então é errado.
Não é errado, é que no caso, a mãe, por exemplo, não quer ver a filha sofrendo.
Então, se a mãe não quer ver a filha sofrendo e se a filha está sofrendo, o fato dela estar sofrendo é considerado pela mãe como errado. É esse o ponto, a preparação que nós estamos falando não é uma preparação de ajudar os outros a mudar-se. Não é ajudar os outros a viver, mas é você se preparar para viver com eles do jeito que são, sendo que você cala em você toda a contrariedade pelo que está se passando.
É difícil.
Tem uma pergunta muito interessante que eu gostaria de lhe fazer. De se todos vão morrer na hora que tiver que morrer, e Deus sabe de antemão o jeito que vai acontecer a morte, eu pergunto para você que acredita nisso, qual a culpa do terrorista?
Nenhum.
Mas vocês ainda acham que eles não deveriam existir. É neste ponto que você se perde. O teolista existe. A morte pelo ato do teolista existe. Não dá para você ser contra. Porque se você for contra, as mortes vão continuar existindo. E você é que vai sair perdendo. Porque quem morreu vai. Vai, como o irmão disse, vai para outro lugar, vai ser tratado, vai estar melhor. Entiapa. O teolista ficou tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, porque ele mostrou colado e vai ser condecolado. E só você sofreu. É essa preparação que nós precisamos ajudar as pessoas. Precisa ajudar as pessoas a aceitar a vida. Com tudo que tem na vida, inclusive com nervosismo, se tiver nervosismo naquela hora. Não se deixar levar pela tentação de ser o juiz do mundo, de saber o que é melhor para os outros. É isso que nós precisamos fazer e é isso que nós precisamos ajudar as pessoas. Porque a FIA pode de comentar até por alto que a maioria das pessoas que procura ela é porque estão em desacordo com o que está acontecendo na vida deles. Mas quem está em desacordo com o que está acontecendo na vida, não importa qual seja o nível do que está acontecendo, vai chover.
Convencer a pessoa que está de acordo com o que está acontecendo. Eu não tenho argumento para isso.
Você não tem argumento para convencer a pessoa. Você pode dizer, tá certo. Você falou, o que você quer que eu faça? Não com essas palavras. Agora você tem que aprender a viver sozinha.
Tá. Então eu tenho um caso atual assim, eu já falei. A pessoa já me mandou outra, ela disse, eu tô mal.
Tá certo.
O que eu faço? Vou falar a mesma coisa antes, ela já não. Não assimilou a primeira vez, não vai assimilar a segunda vez.
Vai ter que falar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a pessoa conseguir, entrar na sua, entrar dentro dela, que a única saída para essa pessoa que se separou é aprender agora a construir uma nova vida sozinha.
Acho que é mais fácil a pessoa parar de falar comigo, que ela fala, pô, ela só fala a mesma coisa, do que eu assimilar isso com essa rapidez que você quer.
Mas não é, porque se ela tiver que falar, não vai ser ela que vai decidir se vai falar ou não. É só isso. Sabe, não adianta querer acabar com o mal-estar de alguém, com o sofrimento de alguém, porque se separou. E se você continua batendo na tecla, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a pessoa vai cada vez mais achando que o sofrer é o natural. Que isso foi o que nós disse muito forte na semana que passou no São Carlos. Sofrer não é natural. Enquanto a pessoa não se conscientizar que ela está doente cada vez que sofre, seja por que razão for, cada vez que ela se perde a sua paz, cada vez que ela perde o seu equilíbrio, a sua harmonia, ela está doente. Porque ela está contrária à natureza do epílito. E ela não vai buscar saída. Então tem que dizer, olha, o problema aqui não é separação. Separação é vida. O problema é que o seu sofrimento. Você tem que agir para estancar o seu sofrimento. Como se age para estancar o sofrimento de quem vem de uma separação? Primeiro, aceitar que a separação aconteceu. Segundo, o que eu posso fazer daqui para frente? Me preparar para outra. Para outra vez, talvez até haver outra separação. Eu sinto muito o exemplo do moço que me pediu ajuda porque ele estava sofrendo porque o pai morreu. Eu disse, agora eu não posso dar ajuda nenhuma. Por quê? Porque você, se você aceitou tudo que a mente criou a respeito da sua relação com o seu pai, de que ele era importante, de que o bom era estar junto com ele, da toda a posse, toda a paixão envolvida ali, você tem que chover agora, não tem jeito. Agora, se você viu que isso faz chover, da próxima vez não se entregue a ninguém.
Lolita!
Porque senão você vai chover. Então eu digo para ela, comece a se preparar. Se preparar por quê? Porque quando uma pessoa acaba um relacionamento, sabe o que vai acontecer? Sabe o que acontece? Outro relacionamento está cegando. Menos de 1% do caso pode ser que nunca mais encontre ninguém, mas a grande maioria acaba encontrando, nem que seja de patonicamento. Então, um novo relacionamento está cegando. Se você ficar agora solando pelo outro, você não se prepara para o próximo relacionamento, você não sofre se ele acabar. Esse tipo de argumento que precisa ser dado. Sabe, não adianta solar o leite derramado. Agora você tem que se preparar para daqui para frente. É esse perder tempo e ficar solando as coisas que acontecem que a humanidade está vivendo. Ela está... deixa eu fazer uma pergunta. Há quanto tempo vocês estão discutindo de governar o país de vocês? Esse é bom, aquele não é bom, aquele é ruim, aquele é pior. Isso não resolve nada.
Há 500 anos.
Nunca resolveu. O importante não é discutir, não é solar, não é acujar, não é fazer. O importante é o seguinte, para. Vamos parar? Não deu certo. Vamos começar um novo sistema? Vamos bolar alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Mas isso ninguém faz. Só fica solando porque o outro roubou, porque o outro fez, porque o outro aconteceu.
Você certo, já que na teoria é muito fácil. Como que eu vou falar para uma pessoa que acabou de separar que ela não pode sofrer?
Não é que ela não possa sofrer.
Que ela vai ficar bem, porque pode querer aparecer outro amor, que eu nem sei se vai aparecer, não, porque eu não sou bem.
Isso, é, mas sabe? O pode aparecer, é o pode aparecer envolve tanto aparecer quanto não aparecer. Pode.
Pessoa tá ali ainda sofrida, ela não tá querendo saber de porcaria de relacionamento que nunca vai aparecer.
Eu sei.
Entendeu? Eu acho que você quer que a gente faça um trabalho de psicólogo e a gente não tem argumentos para trabalhar com
psicólogo. Não é o trabalho.
O psicólogo estuda anos e anos e anos só focado ali. A gente vem um tema, vai no outro, a gente não tem esse preparo. Eu não tenho.
Gifia, o problema é o foco. O que precisa ser combatido? É o sofrimento? Não. Esse sofrimento de agora não tem jeito, porque ele é oriundo de um ato anterior, de um apego anterior. O que precisa dizer, tá vendo? Quem se apega desse jeito, sofre. Então você precisa se preparar para não sofrer.
A pessoa já está na merda, eu vou falar para ela, tá vendo? Você foi se apegar, olha agora. Ah, já tem um ano, você tem que achar outro caminho, esse caminho.
Fia, não é com essas palavras, mas é mostrar isso. Mostrar isso. Não dá no mesmo, porque na hora as palavras vão sair. Mas é preciso acordar a pessoa de que existe uma outra forma de viver. Que quando você está no sofrimento, e você já passou por sofrimentos e muitos nessa vida, você sabe muito bem que na hora que você está no sofrimento, você não imagina que existe porta para sair dele. Então o que nós precisamos é mostrar, tem uma porta ali, tem um caminho ali. Qual é o caminho para você agora? É você ficar só atravessando portas de sofrimento? Ou você, sabe, dizer assim, peraí, vamos tentar por ali, já que por aqui não está bom? Levar a pessoa a buscar saídas, porque hoje vocês não buscam outra saída. Você só vive o sofrimento. Porque acham inevitável sofrer. Acham que são obrigados a sofrer.
Ou insiste numa solução que não é a verdadeira solução, né? Tá dando cabeçada.
Acabar com o nervosismo da pia. Tenho que acabar. Eu tenho que acabar. Eu tenho que acabar. Tem outra saída. Qual é a outra saída? Deixa ela ficar nervosa.
Porque você acha que deixando ela ficar nervosa, você não está ajudando em nada.
Aí é que você acha que não
está.
Mas você está. Você está ajudando ela se você deixar ela ficar nervosa. Sabe por quê? Que vai chegar a hora que ela vai cansar de ficar nervosa. Mas enquanto você sente que ela não tem que ficar nervosa, ela vai ficar nervosa. Até porque quando você diz para ela não tem que, ela diz, mas como é que eu vou reagir e o que eu vou fazer? Você só diz, sua mãe diz não tem que e não mostra como sair. E como sair é você só dizer para ela, olha, me pega um dia, você vai arrumar. Então vai procurar. Acabou.
É, eu tenho feito.
Isso, mas você tem feito o que precisa ser feito, mas você não está fazendo em você o que você precisa fazer. É isso que eu estou querendo mostrar. Neste caso, você está falando para ela, ajudando ela, mas tem que dar ela o direito de não querer sua ajuda. E para isso você tem que controlar em você o achar que ela deveria parar de estar como, ficar como está.
E tem que ser muito assim, às vezes ou sempre, racional, né?
Sim.
Não pode mais ser emocional, tem que ser racional. ver as coisas, situações do lado mais com a razão, que é o lado frio, fica mais fácil.
Por que não pode ser emocional?
Porque emocional envolve sentimento, aí sentimento já vai para o caminho.
E 90% dos sentimentos que eu tenho vivo são sofrimento. Então o que você vai transmitir é mais sofrimento.
Matou. Joaquim, aprofundando um pouco nisso que você falou da doença. É uma coisa que eu tenho já pensado há um tempo. Eu não ouvi essa terceira conversa que teve em São Carlos. Mas eu cheguei à seguinte conclusão comigo mesmo. Eu tenho que partir do princípio que eu estou doente como se eu estivesse com febre. Essa febre não me deixa enxergar a solução. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Só que acontece, eu fico batendo a cabeça, procurando a solução, e é o sintoma da doença, que a febre não me deixa encontrar. Isso só aumenta a minha febre. É como se a febre fosse aumentar se eu me perdesse cada vez mais. Então, eu preciso parar. E aí eu cheguei num termo que eu acho que para mim vale, que é me render. Eu preciso me render. Parar de ficar tentando encontrar uma solução para essa febre, sendo que eu estou com ela. Então eu preciso, primeiro, uma vez que eu já reconheci que eu estou com essa febre, parar e entregar ao universo, à vida, a Deus, que de alguma forma essa febre acabe. Porque senão eu vou continuar procurando, sendo que eu já estou com essa febre não me permite encontrar. Eu preciso me render. Então, isso vai acabar, porque eu leio muito, eu sempre estou procurando, eu estou sempre comparando os seus ensinamentos com outros ensinamentos para tentar encontrar uma via única. E essa via única eu não encontro, não existe ela. Então, eu preciso realmente me entregar, falar, para onde eu estou e esperar que o universo, de alguma maneira, acabe com isso. Que eu não tenho como acabar por mim mesmo.
Não é bem isso. Não é bem isso. Quando você fica doente, ou seja, quando você entra num processo de sofrimento, por que você entrou num processo de contrariedade ao sofrimento?
Porque eu queria que a coisa fosse diferente, de alguma maneira. Isso. Havia uma vontade em mim.
Isso. Você queria que alguma coisa fosse diferente. Durante todo o processo de sofrimento, que você chamou de febre, o que, que você está querendo fazer?
Acabar com essa febre.
Não. Se quisesse, seria ótimo. Mas não. O problema não é esse.
Estou querendo mudar a situação que eu não concorde, né? Eu não concordo com a situação, quero que ela...
Não é bem não mudar a situação. Você está querendo, eu vou usar em outras palavras, para ficar mais fácil de compreender. Você está querendo resolver o problema.
Isso. Da minha maneira.
Não importa. Você está querendo resolver o problema. Ou seja, você está querendo assar um jeito do que foi contar e se transformar em certo.
Isso.
É esse o problema. O problema quando você está com febre, ou seja, quando você está sofrendo, é que você não luta contra a febre, contra o sofrimento. Você luta contra o problema para resolver. Ou seja, ela está lutando não contra o sofrimento da filha, mas está lutando contra o fato da filha não ter um emprego. E ela aí acha que se a filha arrumar um emprego, vai acabar o nervosismo. Não vai. Ela vai ter outro motivo para ficar nervosa.
Isso, Joaquim. Mas essa é a primeira compreensão.
Então, veja, pele aí. Deixa eu acabar de dizer.
Tá.
Então, o seu problema é justamente este, que você está com febre e ao invés de querer curar a doença ou sofrimento, vocês estão sempre presos a resolver a vida. Então, a primeira providência para você curar a febre é você saber que não há nada a ser resolvido. Esse é o primeiro ponto.
É.
Ou seja, não independo a doença da filha dela, estou usando o seu exemplo porque você colocou. Sim. A doença da filha dela não tem nada a ver com o emprego. E aí então você tem que, primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar o quê?
Esse controle que você quer ter da situação.
Não! A aceitação do que aconteceu como acontecido.
Isso. Ver os fatos como eles são, não como eu gostaria que eles fossem.
Não, ver o fato como eles são, não. Aceitação do que aconteceu como aceitação. Como acontecido, eu estou desempregado. Ponto.
Isso.
Eu tenho que aprender a viver como desempregado.
Ok.
E não ficar achando que eu tenho que ser um empregado. Okay. Você só vai conseguir tratar a febre, ou seja, o sofrimento oriundo de um ato, quando você aceitar o ato,
okay,
sem reclamação, sem contrariedade, sem achar que está errado.
Okay.
Eu estou desempregado. Ponto. Acabou. Essa é a minha vida de hoje. Não adianta eu bater o pé, não adianta eu reclamar, não adianta eu sofrer, porque eu estou desempregado. O meu sofrimento não vai me trazer emprego.
Beleza.
Perfeito?
Perfeito.
Só aí você vai conseguir, quando você fizer essa aceitação, você vai conseguir trabalhar a febre.
Isso. Aí é o segundo momento. Sim. Então, assim, o primeiro passo me trouxe a aceitação. Isso. Ainda não me trouxe a paz. Perfeito. Mas trouxe a aceitação. Agora, eu constatei isso, a causa e o efeito. Trabalhei o efeito que me trouxe uma aceitação. Mas a febre, ela continua. Ainda tenho a febre. Agora, essa febre, não é possível trabalhar ela se eu não me
render. Na hora que você abandonar a ideia de ter que estar empregado, aceitar a sua condição de desempregado sem contrariedade,
acabou a febre.
Tem que não serve da questão.
Sabe o que eu te
falei? Você agora falou tudo. Você precisa ir ao que aconteceu e aceitar o que aconteceu, não como um problema, não como algo errado, não como algo de contágio, mas aceitar. Isso já aconteceu. O acontecido aconteceu. Acabou. Agora tem que olhar daqui para frente. E daqui para frente eu tenho que olhar a minha situação atual. No caso da pessoa que está se separando. Acabou. O relacionamento acabou. Não vai existir mais. Enquanto eu não queimar em mim as esperanças de voltar com aquela pessoa, ou melhor, enquanto eu não queimar em mim a vontade de estar num relacionamento, eu vou sofrer por estar sem. E aí eu fico sofrendo porque estou longe do outro. Não, você está sofrendo porque você está sem relacionamento e você não aceita não ter relacionamento.
A teoria a gente entende.
É a aceitação do seu momento presente.
Concordo,
e isso acaba com a febre. E aí você não tem que trabalhar com a febre.
Então, Joaquim, mas isso me parece que te leva só até metade do caminho.
Não, não leva.
Não leva até o final, o objetivo.
Não leva. Vou até usar a sua palavra, que já que a sua palavra foi colocada, ela teria que ter um sentido e tem um sentido. O que é uma febre, moço? É um sintoma do quê?
De algo que está acontecendo.
De uma doença. Quando você acaba com a doença, que é a não aceitação do que aconteceu,
você toma embora.
Acabou.
Deixa eu te dar um exemplo. Ontem aconteceu. Você tem uma perda de um ente querido, muito próximo. Aquilo vai te... Enfim, começou... Primeiro achar que era a saudade que eu ia sentir dele. Não era isso. Aí, você tá lá, aquela situação que velório, aquela coisa horrorosa, tipo ali. Você fica olhando, aí comecei a ver o que era que me incomodava. Aí eu comecei a perceber que era o sofrimento dos meus filhos e dos meus sobrinhos que ficaram. Eles eram muito apegados. Falei, tá, daí. Já descobri que é isso. Não é o outro que partiu. Não era mesmo. Eu vi, e aquilo acabou, não pensei mais naquilo. Então, tudo que eu falei, foi, tchau, já morreu, já foi. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu percebi que eu queria o quê? Eu queria resolver, tirar aquela dor que eles estavam sentindo. Então, era isso que eu queria tirar a dor. Aí eu percebi que eu conseguia, que eu era totalmente impotente para fazer aquilo. É quando eu vi, que eu aceitei que eu era totalmente impotente, acabou.
Então, isso acabou, achou a preocupação com ele.
Você
que
renunciou.
Ela achou a dor.
Hã? Você renunciou àquilo que você estava sentindo antes.
Eu renunciei. Você não renuncia. Tem, não é renúncia.
Não, é
não
renúncia.
Tem como fazer.
Então, você.
Não, renuncia. É aceitação. Renúncia é você falar, não, não quero. Isso é renúncia.
Não, renúncia é você abandonar.
Ele não abandonou. Ele não abandonou. Quando ele descobriu que não podia alterar a situação, o que ele estava sentindo foi embora. Você não luta para escapar do sofrimento. Você não luta para acabar com o sofrimento. Você não extermina a febre.
Isso. É isso.
Não extermina a febre. O que você luta é para mudar a sua doença. Deixar de ser um sofredor e passar a viver equanimemente com o que está acontecendo. Aí a dor vai embora.
Então, mas você não luta contra nada. Você aceita... Sim, estou doente, a situação é
não
essa.
Não é estou doente. É a doença. Veja, vamos com calma.
Tá, vamos lá.
O que eu falei para... O que a filha falou da moça que não quer. Qual é a doença dela? Que está sofrendo porque se separou. Qual é a doença dela?
A contrariedade.
Do quê?
Que ela quer ter um... Que ela quer voltar com o parceiro. Não, sei
não,
se
não ela não quer voltar com o parceiro.
Ela quer ter um parceiro. Ela não quer estar solteira.
Ah,
solteira.
Essa é a doença.
Não, quer estar
qual
solteira.
Qual é a febre da doença dela?
O sintoma é o sofrimento.
Isso. Na hora que ela aceitar a condição de não ter parceiro, acaba o sofrimento. Então ela não precisou nem lutar contra a separação, nem contra a febre. Ela só aceitou que a situação dela atual é não ter parceiro. Sabe qual o nome disso? Nós apaou, você deve lembrar. Choque de realidade. Vou dar um exemplo de pouco importa neste momento se você que lhe está aqui ou não. Você está.
Sim.
Se você entrar no querer está ou não querer, você vai viver prazer ou dor. Na hora que você simplesmente disser, não me interessa se eu queria, eu sei que eu estou, não tem nem mais prazer nem dor. Tem apenas a vivência do momento. E só para ligar com aquilo que nós falamos antes, a base da vida, que nós falamos, o sistema que você usava para se estimular. No caso da filha dela, o emprego, todos têm que ter emprego. Essa base está ruindo, nem todos vão ter emprego. Aí vocês acham que é por causa do governo que não tem emprego. Não, não tem emprego é para justamente mexer com essa base e você assumir a posição de desempregado sem sofrer. A camocha que separou, vocês acham que sempre a vida tem que ter vida dois, que tem que ter casal, isso sempre foi base de vida para alguns? Rui, aquela base da vida dela, para ela aceitar que a condição dela é estar sozinha neste momento.
Então, a aceitação não é resolução de problema, é abandonar o problema. É isso que eu estou dizendo, Joaquim.
Não é nem
você
abandonar,
não resolve,
abandonar
você abandona
o problema.
Aquilo.
Não é nem abandonar o problema. Beza, você acha que você abandona o problema. Não, quando você aceita, o problema some. Essa é a diferença. O problema some, a dor some. A contrariedade e o que fez a zelar a contrariedade some, perde importância. Não tem mais importância. Por quê? Porque você aceitou seu momento atual. Você está aqui. Se você viver ou estar aqui pensando, ah, eu não queria, eu tenho outros problemas, se você não aceitar estar aqui, você pode, vai sofrer por estar aqui. Agora, se você aceitar, querendo ou não querendo, eu estou aqui agora, se você queria ou não queria antes, some. E a contrariedade está, também some. É isso que eu estou querendo lhe mostrar. Não é lutar contra nada.
Isso, eu entendi.
É lutar por aceitar a sua situação atual.
É, isso. É abandonar qualquer ideia de que aquilo seja diferente. É isso, é
aceitar,
isso.
É. Aceitar o que você está então, vivendo.
É, mas aí você resolve situações específicas. Eu falo de uma forma geral, global. Como resolver isso de uma forma global, que minha vida seja 100% em paz,
não existe.
E não casos específicos. Não agora
existe.
Vou trabalhar aqui, agora vou trabalhar ali, agora vou trabalhar
não
ali.
Não existe, porque isso seria aquilo que vocês querem. Ter uma vida em paz. Vocês nunca vão ter uma vida em paz, porque isso não é uma vida, isso é uma encarnação. E a encarnação é feita de pobres. Então sempre a vida vai estar jogando momentos contrários ao que você quer, para que sempre você consiga superar essa contrariedade.
Mas não seria isso a bem-aventurança? A paz geral?
Agora é aqui, né, filho? É do outro lado. Não é aqui que você vai ter.
Aqui é o campo de povas. Não, é, não é o lugar de receber
a
aprovação.
Mas eu não posso ter uma paz geral com todas as provas que se apresentam para mim,
não
sem eu ter que lidar com cada uma?
Não.
Não tem recreio, é só prova. Não tem recreio, cara.
Não.
Mas você entende o que eu quero dizer?
Sim, eu entendo, mas isso que você quer é utópico, não existe. Isso vai acontecer, talvez, no final do mundo feliz. Daqui a 20 mil anos.
Porque quando você até fala da apatia, aquela cara de bobo pra tudo, relaxa e goza, vive a vida na flauta, não é isso? Você tá de boa com tudo que se apresenta.
Sim.
Sem querer trabalhar especificamente
não, cada coisinha na sua vida. Não, mas aí é que tá, não existe essa automação, porque não é você que pensa. O pensamento vem. O pensamento que cria a contrariedade vem. Então não é você que pensa. Então você não tem como tomatizar um pensamento que aceite tudo.
Então a gente não tem como ajudar os outros. Porque se o pensamento das pessoas, ela não pensa, é dado por outra pessoa, a gente vai estar falando à toa para ela.
Não é que vai estar falando porque o pensamento é dado e pode ser, vamos dizer assim, usado que vem de fora para formar um pensamento. Mas o importante é a cada vez que a pessoa ecama da sua contrariedade que está vivendo agora, você mostrar para ela que não adianta ela ecamar da contrariedade. Porque a reclamação dela não resolve o problema da vida dela. O que vai resolver é ela aceitar que a vida dela foi formada por aquilo. E que aquilo vamos dizer assim, é o que aconteceu. Ponto. É o que eu estava falando da moça, da separação. É, enquanto ela não aceitar porque na verdade ela está sofrendo, filha, não é só porque se separou daquele, é porque está sem ninguém. E dentro das estruturas da base dela, de vida, ela tem a vida panezada, sonhada, fincada em casal. Relacionamento. E justamente, como eu disse no início, é a base da vida de cada um individualmente que está sendo atacada. No caso da filha dela, é o fato de ter emprego. Não, não tem isso que todo mundo vai ter emprego. Não existe isso. Muitos não vão ter emprego, e hoje em dia isso é muito atacado, porque a vida humana que é uma base para muitos de ter emprego para poder ser feliz, e é atacado, tirando o emprego.
Olha, sinceramente falando, para nós que estamos aqui, que acreditamos em vida depois da vida, e a gente ouve você, papá, Talvez seja até mais fácil entre nós aplicar isso. Agora, eu não vejo a possibilidade de ajudar as pessoas de fora com esses argumentos.
Posso fazer um argumento? Você vê que você sempre bate na mesma terra. Sempre. Você usa o seu modo de pensar. Você acha que todos pensam igual a você. E é o que ele sempre falou, o falar, você vai falar, se a pessoa vai... problema. E outra, é que você quer curar outra pessoa, você quer do seu jeito fazê-la entender. Não, falei, você aceitou? Aceitou. Fez bem? Fez. Não fez? Olha, não é problema.
O que eu concluo é o seguinte, como ele disse que não é a gente que pensa, não é a gente que fala, não é a pessoa que pensa, não é a pessoa que fala. É um teatro.
Perfeito.
Que serve para quê?
Viva o seu teatro. Que serve dentro da ideia de que existe encarnação, de que existe forma, como provações para todos. Agora, você não pode querer ajudar os outros no sentido de que eles vão se ajudar. Não vão. Então é preciso falar uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte vezes, até que dentro da programação caia a ficha e diga, agora eu entendi. Se eu continuar me dependente de uma relação para ser feliz, eu vou sofrer a vida inteira. Aí a pessoa para de ser dependente de relação e começa a ser feliz com ela mesma.
Ainda dentro da programação.
Ainda dentro
da programação. Aí vai pintar um outro troço. Vai ser um outro problema. Que vai ser
trabalhando.
Não, não é. É só que você for acostumado. Você pode deixar que é dois palitos. Amanhã já está. Foi ontem, hoje e amanhã.
E é isso que nós precisamos ajudar as pessoas. Que não dá para resolver a vida. Você precisa aprender a navegar com a vida como ela vem. E a navegação figura nessa vida é a aceitação. O que adianta você estar olhando a programação do tempo lá e dizendo, não vai haver temporal? Você está num barquinho no meio do mar, olhando a programação, dizendo, não vai haver temporal. E está subindo lá fora. Se você ficar apenas criticando quem fez a programação da vida, dizendo que não ia ter temporal, você não enfrenta o temporal lá fora.
Você tem que ser pragmático. Tem que ser prático na vida. A vida é isso, eu estou vivenciando isso, as experiências acontecem para mim dessa maneira, e beleza.
Perfeito. Você pode até dizer, eu não queria, mas é isso que aconteceu. Ponto final. Não tenho, se eu ficar preso só o que eu não queria, eu vou ficar sofrendo o tempo inteiro.
E compreender que inclusive esse eu não queria também faz parte da programação.
Sim.
Então aí no final você abandona tudo, enfim.
É a única forma de você conseguir se manter em pé. Quando as bases da sua vida acabam. Sabe, se você esperar outra base, quiser assar outra base para você pular daqui para lá para se segurar, não vai se segurar. Você tem que aprender a viver sem tensão embaixo.
Inclusive, Joaquim, para os seres desencarnados, vai, vou falando do seu nível, né? Eles também vivenciam da mesma maneira? Isso.
Não, é outra.
É outra história?
É outra.
Porque isso também pode ser uma cenoura que eu posso colocar na minha frente. Se eu evoluir, se eu chegar ao ponto.
É outra história. De não pense vocês que o céu é. Ah! Não. Também aqui precisa saber viver. Que o que nós estamos falando é sobre saber viver.
Isso.
Viver é muito fácil. Basta você respirar. O importante é você saber viver. E a grande arte de aprender a viver é exatamente essa. É a arte de você vivenciar o que está acontecendo. Sem você ter pretensões que fossem diferentes do que é.
Em todos os níveis.
Qualquer, qualquer situação. Você não queria ficar doente. Tá, e aí? O que você vai fazer? Adianta solar porque está doendo? Adianta reclamar porque está doendo? Não, vá buscar cura, vá fazer qualquer coisa, vai se mexer.
Quem sabe esse próprio se mexer já não seja a cura, né?
Aí você já está querendo adiantar o futuro, eu estou falando de presente. Não importa mais a cura. A cura não importa mais. Por quê? Porque eu não quero mais ficar chão. Eu estou vivendo com a doença. É justamente pela pretensão de quem sabe a cura vem que você continua sofrendo.
Não pode ter perspectiva de nada.
Mas dá para ter?
Não.
A vida está aí para provar que cada vez que você imagina que vai ser de um jeito, ela é de outro. É. Cada vez que você imagina que as coisas vão acontecer de um jeito, ela acontece de outro. Aí você fica preso à perspectiva da vida e só vai chover. Não tem jeito. Nenhum. E é isso que nós precisamos ajudar as pessoas. Se lá, sabe, na, no budismo tem... Pô, você está com casa? Não,
ela pode
Se, no budismo tem uma coisa muito interessante, um termo muito interessante, despertar. Isso é estar desperto. Porque vocês vivem dormindo. Vivem achando que se vocês lutarem contra o sofrimento por causa da doença, pode ser que a cura venha. E já está dormindo, sonhando. Quem está desperto, está doente. Vive a doença sem se lembrar que um dia esteve sem ela.
Viver o presente no presente, porque aí você não compara, não há comparação.
Esse é o trabalho que nós precisamos fazer. É para este trabalho que eu tenho preparado vocês. Primeiro, para vocês trabalharem na vida de vocês, a aceitação da vida. E segundo, para ajudar os outros a acordarem. Acordarem no sentido de sair do sonho, de que eu preciso disso, eu preciso daquilo, e aí isso pode acontecer, isso pode... Isso é só sonho.
É interessante como eu me vejo assim o tempo todo. Eu imagino que seja uma base da humanidade.
Sim.
A gente está o tempo todo sendo chicoteado por punição e recompensa. Então a gente está querendo sempre mudar coisas para ter uma recompensa e fugir de uma punição. Então,
e a recompensa, se ela aceita o que você queria, que não aconteceu. A recompensa que você sonha sempre é a reparação de ter acontecido o que você não queria que aconteceu. Daí parou? Nada mais é do que uma forma de tentar resolver a vida.
E o medo da punição, né? Tanto com medo de ser punido de alguma maneira ou outra, né? Físico ou psicologicamente, não importa.
Perfeito. Exatamente isso. Então, isso é o que você no início me perguntou de... sobre as profecias. É isso que vai aumentar. Cada vez mais esses pontos que vocês, cada um individualmente, se agarra, se segura e diz, não, mas não pode, tem que ter, não, tem que fazer, não, tem que ser, não. Cada vez mais esses pontos vão sumindo. A possibilidade de você, como você usou a palavra corrimão, de você ter corrimão para andar nessa vida, ou seja, lugar que você diga, não, aqui eu estou seguro, aqui eu estou tranquilo, cada vez mais esses corrimão vão subir. E acho que 2019, pelo andar da carruagem, está muito longe do deixa cheio de coisas que têm acontecido. E, aliás, eu venho dizendo isso desde 2013. Cá, os pontos de sustentação de vocês vão sendo cada um quebrados, para ver se você aceita a vida como ela vem. Ao invés de ficar num sonho, imaginando que tudo pode voltar a ser como era, tudo pode ser muito bom, tudo pode ser lindo e maravilhoso. Não vai ser.
Esses valores, eles estão sendo quebrados por haverem cada vez mais outros valores competindo entre eles? Ou eles...
Não, porque já achou a cova.
Não entendi.
Porque achou a cova. Os seus valores que você se agarra são aqueles que você pediu para constar na sua povoação durante a encarnação, que você jurou que ia se libertar deles. E chega aqui e se agarra mais.
Não é a prova de toda a humanidade.
Não, da sua filha é um emprego, da outra moça é ter companheiro, dele é outro, dela é outro, dele é outro. Esse corrimão de cada um é diferente. E aí o corrimão de cada um é atacado.
Então, mas como é que é esse ataque ao corrimão, Joaquim? Outros corrimões se apresentam para você escolher outros? Como é que...
A gente está falando, então
na prática. Então, mas como seria isso? Na prática, tem como explicar? Na prática, como seria isso?
Não entendi a sua pergunta.
Tá, os corrimões serão atacados e...
Vão sumindo.
Vão sumindo, tá. Mas existe um exemplo prático para entender como que seria o sumir de um corrimão?
Porque, assim, quem acha que a vida só pode ser boa se tiver um relacionamento, vai perder o relacionamento. Quem acha que a vida, para ser boa, precisa ter um emprego, vai perder o emprego. Quem acha que para a vida ser boa, os filhos têm que dar beijinho de ficar acariciando, não vai ter isso.
Entendi.
Tudo aquilo que você depende,
entendi,
para se sentir seguro, vai subir para você.
Para justamente te levar uma contrariedade. Mas não vai te levar, mas te leva, não, se você...
Não é para levar a contrariedade. Eu entendi. Mas é você levar. Se contraria. Isso. É para levar você a se libertar,
entendi,
daquilo.
Entendi.
Você se libertar daquilo. Compreendeu? Porque se não tirarem o corrimão... Veja... Você não tem filho, a filha já teve, ela já teve, o irmão já teve. Se você vai ensinar uma criança a andar sem rodinha, você vem com a mão nas costas dela. Depois você tira a mão. Enquanto você não tirar a mão, ela vai cair. Só quando ela andar sem a mão, ela vai aprender que não precisa da mão segurando ela nem da rodinha. É isso. Tá tirando a rodinha da sua bicicleta.
Entendi.
Pra ver se você aprende a andar de bicicleta. É isso que está acontecendo, é isso que cada dia vai acontecer mais. Deus está tirando a rodinha da bicicleta de vocês, e durante algum tempo ainda segurou com a mão, e agora tirou a mão para ver se vocês aprendem a andar. Mais do que tirou a mão, está mostrando que tirou a mão. Que é nessa hora, quando você tira a mão, que ele diz, viu, você está sozinho. Ah! Cai no chão.
Entendi.
Compreendeu? É isso. E aí é a bicicleta de cada um. E a bicicleta de cada um vem exatamente disso. Daquilo que você pediu para vencer nessa vida.
Entendi. E no meu caso vai ser investigativo, que eu quero saber tudo, comparar tudo para chegar a uma solução que não existe. Vai ficar correndo atrás do meu rabo.
A sua investigação e a investigação do doutor, que são muito iguais, não é só para você achar a solução. Você não quer só achar a solução. Você quer achar a fórmula da solução.
E apresentar ela ao mundo.
Entendeu?
isso aí mesmo. É o meio de chegar lá.
Não é só apresentar o mundo, é para depois você usá-lo em outras vezes. É. Já descobri que 2 mais 2 dá 4, agora todas as vezes eu vou fazer 2 mais 2. E aí não dá 4. E com isso eu tiro o seu coimo. De achar que existem fórmulas pré-fabricadas para se conseguir vencer a contrariedade. Não existe. Cada um fechou a própria.
Entendi. Em determinado momento eu uso aquela fórmula, beleza. Na outra já não funcionou. Aí eu já caio de novo naquela contradição. Puta que pariu. O que funcionou aqui não funcionou ali.
Exato.
Aí eu fico olhando atrás do meu rabo de novo, procurando uma que funcione para os dois casos.
É, tem isso mesmo.
E não existe.
Não, é uma bosta.
Deixa eu entender uma coisa. É, o pensamento, ele reflete o sentimento.
O pensamento reflete o sentimento.
Então, quando você vai ajudar a pessoa conversando, falando por ela, ela vai, quem vai escutar isso é o pensamento.
Isso.
E isso vai atuar no sentimento?
Isso pode atuar no sentimento. Isso vai, é a questão da energização. Isso vai dar a energia, a própria palavra que você vai falar vai carregada de energia, e essa energia pode ajudar a alterar o estado da pessoa, com isso muda o pensamento. Vamos dizer uma coisa. Você está nervosa. Uma pessoa fala com você e ao mesmo tempo emite calma. Então, isso não existe, mas só para vocês entenderem. Aí vem aquela calma para você. Aquela calma, você aceitando aquela calma, porque tem gente que diz, eu não quero ficar calmo. Você aceitando aquela calma, e o que acontece? O pensamento começa a refletir histórias de calma.
Isso tudo é
pré-determinado. Só a aceitação da calma ou não, não é pré-determinado.
Isso que eu ia falar, o sentimento não é pré-determinado, mas para cada sentimento existe um pensamento pré-determinado.
São os galhos da árvore. Lembra dos galhos da árvore? Que eu sempre disse, não muda o mundo fora, ou seja, o que vai acontecer, mas muda a forma de você vivenciar o que está acontecendo. Compreendeu?
É meio complicado. Sabe o que eu falo, que não sou eu que eu falo? A pessoa vai ouvir, não é ela que ouve.
E tudo isso está apenas acontecendo externamente, enquanto internamente, energias para lá, energias para cá. É. Então, na hora que você for responder a alguém, esteja mais ocupada em emitir boas energias entre APA e deixa a palavra rolar. Compreendeu? E outra coisa, Pia, a energia não resolve o problema de ninguém que você manda. Ela pode ajudar se o outro aceitar. Mas resolver ela não resolve. Então, tudo vai depender da recepção, não da emissão. Você pode mandar o quanto energia você quiser. E é até bom que você mande, porque você, com isso, ajuda a pessoa a ter, vamos dizer, mais a tendência de escolher essa ou aquela energia. A que você mandou, a que ele fica. Quanto mais você emite energia boas para uma pessoa, mais você aumenta a chance dele escolher aquela boa. Mas a sua energia não vai determinar o que ele vai sentir. Pode ajudar a influenciar nessa determinação, mas não vai determinar. Então a energia que você manda não resolve, mas pode ajudar a pessoa a resolver. Compreendeu?
Mais ou menos. Mas resolve se a pessoa tiver aberto a aceitação.
É isso aí que eu estou falando. Não resolve. Ajuda a pessoa a resolver.
Veja, não é a energia que você manda que vai mudar o estado de espírito da pessoa. Aquela energia vai ajudar a pessoa a mudar o seu estado de espírito. Não é a energia que muda, é a pessoa que muda. Compreendeu? É assim, ó. Você dá água para uma pessoa. Se ela não beber aquela água, ela não mata a sede.
Eu trabalho com reiki.
Isso.
Sou reikiana e oficialmente mesmo. Vou até a casa da pessoa, a pessoa deita na maca, eu aplico o reiki.
Isso.
Agora, quando a pessoa está deitada ali, acredite que ela esteja aberta para receber. Ela não está lá, não vou saber, não quero nem saber o que essa mulher está fazendo aqui. Então, se ela está aberta a receber esta energia, se ela está aberta, só pelo fato de ela estar aberta, já está tendo alguma alteração.
Olha, você pode ir. Já teve até dia de você ir na casa da pessoa, aplicar o eico e a pessoa agradecer, muito bom, e ela dizer, hoje não foi muito bom, Pacho. Hoje não me ajudou muito o que ela fez. Não é que não ajudou o que você fez. Ela não, quando você diz está aberta, abriu, vamos dizer assim, um pouquinho o chão da porta, não escancalou. Então, como você não sabe o que vai por dentro, não é só o ato dela estar deitada que marca, que determina se ela aceitou ou não.
É o mental. É o mental dela.
É a escolha sentimental, a escolha emocional. Se muitas vezes você está dando eco ali, tem pessoa fechando de coisas que você nem imagina.
E essa energia do rei, por exemplo, tem uma pessoa que tem um problema, um autista, por exemplo, tem um problema. A energia do reiki pode, em outras vidas dele, trazer e solucionar uma dificuldade, um problema que ele
tem lá atrás? Não, eu estou dizendo, a energia não resolve nada.
Não resolve, mas ajuda. Veja, a de vidas passadas?
Não, sabe quem é autista?
É a pessoa que está no mundo dele.
Não, sabe quem é autista?
Não.
O corpo, não existe espírito autista.
Sim. Isso de vidas passadas é que chamam de
apometria.
Não, pode ajudar, se o espírito aceitar. Não é a pessoa autista, é o espírito.
Então, mas o reiki pode ajudar se o espírito aceitar em outras vidas.
Não, esquece, a outra vida acabou, outra vida morreu. Tudo isso tá sendo tagido para essa vida, é nessa vida. A outra acabou.
Por que uma pessoa é autista?
Porque é a prova dela. E porque é a prova de quem é pai e mãe dela. Porque é a prova de quem convive com ela.
Ontem eu fui na minha dentista, ela é uma pessoa muito alegre, doutora Gabriela. Sempre chega no consultório, bom dia, boa tarde, muito alegre, tal. Ontem eu fui lá e tinha duas crianças, os dois, um tem o autismo mais forte, o outro não, os dois são filhos da dentista. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, aí tá, será que é prova para ela, é eles que
pediram? Veja que grande prova, tem uma pessoa que tem um fio ou dois fios autista, ela precisa trabalhar exatamente isso que nós falamos. Se ela passar o resto da vida solando, porque deu à luz a criança deficiente, ela vai sofrer a vida inteira e vai ter que criar os fios. A primeira coisa para quem tem um fio com problemas é a aceitação de que tem um fio com problemas e que precisa criar uma forma diferente de se relacionar com esse fio. Exatamente dentro do que nós estamos falando. Se ela não aceitar e ficar ou se culpando, ou culpando o marido, ou culpando o médico, ou seja, está sempre com talha aquela criança, ela vai sofrer a vida inteira. E a criança vai estar ali com ela a vida inteira. Exatamente, é um grande exemplo dentro do que nós falamos. Quantas pessoas conseguem essa aceitação e vivem com uma criança e não abrem mão de ter um filho defeituoso e toca de um fio que seja normal? Não, minha filha com síndrome de Down é muito melhor que os outros, porque ela aceitou a vida.
Agora, tem muitos outros que têm o fio deficiente que irada e sofre a vida inteira por ter um fio defeituoso. Defeituoso é só palavra, por favor, não me entendam mal. É porque isso vai pro ar e aí as pessoas ficam tô aqui falando que a queixa é defeituosa. É, tem um defeito. Mas não tem nenhuma cujação aí.
Joaquim, para a Márcia, você falou do sentimento, das emoções e pensamentos. O sentimento nunca é perceptível por mim, né?
Não.
Então, se não é perceptível por mim, eu não posso, não vou falar jamais porque isso implica tempo, eu não posso nesse momento encontrar uma relação, sentimento, pensamento e emoção.
Não.
Então eu não posso, por mim mesmo, descobrir que os pensamentos e as emoções estão pré-escritas e estão relacionadas com o meu sentimento. Eu não posso fazer isso, não. Eu posso responder. Tá bom. Então assim, eu acho que o melhor caminho pra mim seria eu parar de ficar procurando as relações.
Não, para de querer essa fórmula.
Isso.
Você está querendo achar mais uma fórmula agora.
Exato.
Que se eu disser sim...
Aí eu vou tentar enquadrar tudo nessa nova fórmula. E aí vai dar merda.
Compreendeu agora?
Agora falta polícia aceitar.
Polícia que foi. Não, não, não.
Compreendi, só tá faltando aceitar.
Não vai aceitar. A cada caso você vai ter que fazer a aceitação. Ok.